deputados podemos, desde já pedir desculpa pelo atraso, mas isto começa a ser em cadeia, começam, e normalmente quem aqui está quer sempre dar mais explicações e, portanto, isto em cadeia, vamos sofrendo atrasos ao longo do dia. Nós hoje já ouvimos lá na AREC e a DECO e agora a APED. O que nos traz hoje aqui, nós somos um grupo de trabalho fixo do setor automóvel e que nos foi incumbido a discussão na especialidade do diploma, que por redução aqui de leitura do seu título, chamamos nós sinteticamente as low costs. Quisemos ouvir todas as entidades que, de alguma forma, se envolvem neste tipo de produto e comercialização. E, por isso, o convite que fizemos à APED para nos dar a sua apreciação hoje só sobre a questão do diploma, portanto, a proposta de lei do Governo 220/12, e, nesse sentido, hoje isto está um bocadinho reduzido. Temos um deputado, o deputado João Paulo Viegas, do CDS, o deputado Walter Ribeiro, do PSD, eu sou do Partido Socialista, e não sei se ainda virá a deputada Carina Oliveira, também do PSD. Isto hoje está um bocado reduzido, enfim, por diferentes motivos. E por isso eu dava já a palavra, não sei se a doutora Ana, se quem quiser, para uma intervenção inicial, e o que temos estabelecido é, após essa intervenção, os diferentes grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem pertinentes, e depois no final retomamos depois na APED uma resposta final a todos os grupos parlamentares. Portanto, se estiverem de acordo, eu dava-lhe já a palavra para a vossa apreciação sobre o diploma, faz favor.
Muito bem. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar agora mais formalmente o grupo de trabalho, na pessoa do seu presidente, o deputado Fernando Serrasqueiro, dizer que a APED está aqui com muito gosto e que agradece a oportunidade de poder fazer ouvir, enfim, a sua voz e a sua posição nesta questão que diz respeito à venda dos combustíveis em Portugal a retalho e ao preço a que esses combustíveis são comercializados em Portugal. Tema que não é novo, tema que já é um tema que nós já seguimos há muitos anos, mas o que é a novidade que nos traz aqui hoje é este projeto de lei que foi apresentado pelo atual governo que diz respeito à venda de combustíveis a retalho. Nós queremos começar por dizer que, finalmente, passado estes anos todos, o setor da distribuição prestou um grande serviço ao consumidor português, porque foi capaz de vencer um conjunto de mitos e um conjunto de assunções que pararam na sociedade portuguesa durante muito tempo quanto à qualidade e à segurança que os combustíveis vendidos nos postos de abastecimento que pertencem a empresas da distribuição têm. E, portanto, congratulamos-nos com isso e congratulamos-nos também porque é um facto óbvio, porque tem sido, e foi por iniciativa do setor da distribuição, na entrada de venda de combustíveis a retalho, que nós conseguimos fazer baixar o preço dos combustíveis em Portugal e conseguimos criar propostas ajustadas ao bolso dos consumidores portugueses, que não só neste período recente, mas também desde já há alguns anos, tem vindo a ver ameaçado o seu rendimento e o seu poder de compra. E, portanto, entendemos que o setor prestou já aqui dois grandes serviços aos portugueses, aos consumidores, e entendemos que muitas vezes não é destacado esse papel que nós tivemos. E queria, entrando já um bocadinho mais na matéria de facto, começar por dizer que, a nosso entendimento, esta ideia e esta designação, boa tarde, esta ideia e esta designação da lei dos combustíveis low cost, que nós percebemos, enfim, o projeto político e o designo político desta proposta, comete inicialmente um erro, que é assumir que há combustíveis low cost no mercado. Do ponto de vista da APED, do ponto de vista objetivo e técnico do mercado dos combustíveis, não há combustíveis low cost, medium cost e high cost ou extra high cost. O que nós temos é um produto que se vende e que é comercializado a retalho, baseado num conjunto diversificado de modelos de negócio que permitem construir uma proposta de valor mais ajustada ou menos ajustada ao bolso do consumidor, de acordo com a estratégia que essa empresa decidir seguir e, sobretudo, no nosso caso, muito aliada a um conceito fundamental, que é um conceito de conveniência do consumidor. Não é por acaso que estes postos de abastecimento se localizam no que a nós nos diz respeito e representamos, enfim, existem cerca de 235 postos de abastecimento de insígnias alimentares em Portugal. Não é por acaso que isto acontece, é porque de facto temos uma lógica que está no ADN do setor da moderna distribuição, que é a lógica do melhor serviço ao consumidor e o conceito de conveniência. E, portanto, começamos desde logo por achar que o diploma vindo simplificar, e nisso reconhece-se que tem aqui este mérito, porque vem ao menos ajudar a classificar que tipo de produtos e que tipo de combustível é que existem no mercado, ele fica aquém de uma transparência que se desejava para que o consumidor pudesse perceber exatamente o que é que está a comprar e que tipo de combustível está a comprar. Porque, senhores deputados, a maior parte das vezes o consumidor está a comprar a mesma coisa. Não está a comprar um produto muito diferente. Mas, se comprar no ponto A ou no ponto B, o preço por que vai pagar esse combustível vai depender da estratégia do retalhista e se quer fazer mais publicidade, se quer pôr um nome mais pomposo naquele combustível, se o quer aditivar de uma certa maneira e fazer uma campanha de publicidade muito gira, ou se quer ter um posto simples, sem grandes investimentos, com pouco pessoal para fazer só o melhor serviço prestado ao seu cliente. E, portanto, tudo isto nada tem a ver com qualidade dos combustíveis, tem a ver com transparência que é absolutamente necessário dar ao consumidor. E, portanto, nós consideramos que essa transparência, apesar de se reconhecer que há aqui um esforço neste diploma, fica muito aquém, porque também não acreditamos que o consumidor, se não houver uma campanha grande de esclarecimento, consiga perceber exatamente o que é que está a diferenciar este produto, e isso tem que se deixar o espaço aberto aos retalhistas. Dizia-me o engenheiro Miguel Santos, ainda hoje à tarde, nós, que é especialista no setor dos combustíveis, que nós temos postos de abastecimento que vendem um produto que é um produto premium e aditivado para ser um produto premium a um preço mais barato do que o combustível simples. E, portanto, isto o que quer dizer é que, para fazer baixar os preços do consumo dos combustíveis em Portugal, não é tanto por iniciativas legislativas com este contorno que o conseguimos, é mais defendendo um processo de transparente concorrência e um processo de clareza de mensagem junto para o consumidor, para que ele depois possa decidir exatamente aquilo que quer comprar. Este esforço de transparência e de clareza, do nosso ponto de vista, deve incidir nos operadores económicos. As empresas que disponibilizam este tipo de produtos devem falar claro ao consumidor. Reconhecemos, aliás, como já mencionou, o papel que a DECO também tem tido no sentido de esclarecer o que é que de facto as pessoas estão a comprar, como é que podem comprar e que benefícios é que podem retirar disso. E estamos convencidos que, para fazer baixar o preço dos combustíveis, haveria aqui dois caminhos e duas sugestões que nos parece que permitiriam atingir o objetivo subjacente a esta proposta de lei, o objetivo político de fazer baixar o preço dos combustíveis em Portugal, e que seria, em primeiro lugar, baixar os impostos que incidem sobre os combustíveis. Entendemos que, no momento em que o país vive, não é possível, e, portanto, achamos que o caminho não será, com certeza, por aí, mas talvez simplificar os processos de licenciamento de novos postos de combustível a quem quer fazer um negócio de comércio a retalho com o nosso modelo, e impedir que sejam cobradas taxas municipais para licenciamentos de postos de abastecimento que rondam dos 300 mil euros e dos 600 mil euros. Assim, senhores deputados, não há combustível low cost. Com impostos tão altos, com taxas de licenciamento desta natureza, bem, o governo pode criar vários diplomas, porque não é assim que deixa o preço da gasolina e dos outros combustíveis que se vendem nestes postos de abastecimento. Resumindo e concluindo, a posição da APED é, como sempre, a defesa de uma sã concorrência organizada com regras claras para que também com clareza as possamos cumprir. Percebemos e reconhecemos o objetivo político de fazer baixar o preço dos combustíveis, mas temos algumas dúvidas que seja através de iniciativas legislativas desse género que isto venha a acontecer. Somos a favor da transparência de informação ao consumidor e consideramos que neste aspecto o diploma vai num caminho certo, mas que o esforço maior tem que ser dos operadores económicos. E, finalmente, queria dizer aos senhores deputados, para sabermos um bocadinho do que é que estamos a falar e o que é que representamos, que neste momento, no segmento de consumo de combustíveis nos automóveis particulares, o conjunto de operadores da distribuição alimentar que têm esta atividade de venda a retalho de combustíveis são o segundo player do mercado, todos juntos, contra o líder de mercado, e temos neste momento, os dados são agora de junho de 2014, representamos 27,5% do mercado. E isto porque o consumidor, de facto, tem vindo a procurar o preço, que continua a ser o drive da compra em Portugal, porque é a resposta possível dos portugueses e dos cidadãos à crise de quebra de poder de compra que vivemos. E, basicamente, é esta a nossa posição relativamente à questão da venda que se coloca por este diploma na venda de combustíveis a retalho. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Isabel. Fazemos agora uma ronda pelo PSD. Sr. Deputado Walter Ribeiro, faz favor.
Muito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação. Penso que foi muito clara nos esclarecimentos que nos concedeu. Queria só questionar quanto à transparência desejada que procurou concretizar, mas que de uma forma genérica eu não consegui perceber muito bem. A transparência, de que forma é que pretendem que essa transparência seja concretizada? Nos postos de abastecimento, divulgada pelos players, digamos assim, por quem? Nós há pouco tivemos a ouvir outras duas associações em que uma delas se queixa que existe concorrência desleal para com a grande distribuição. Atendendo, penso que há dimensão, digamos assim. Existem os operadores independentes com pouca dimensão em que muitas vezes têm dificuldade de acesso aos produtos simples e que só conseguem chegar aos produtos aditivados. E que vocês, como é óbvio, a grande distribuição, com grandes volumes, como é óbvio, naturalmente chega e consegue de facto adquirir esses bens. É óbvio que a grande distribuição veio prestar um serviço, sem dúvida nenhuma, ao consumidor final, uma vez que foi com a grande distribuição que os valores, de facto, dos combustíveis baixaram. Agora, no fundo, também o que o diploma pretende é que se permita também aos outros operadores, não só à grande distribuição, poder praticar valores mais baixos. Para já é tudo.
Deputado João Paulo Viegas, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, terem acedido a este convite por parte do Grupo de Trabalho, a análise desta proposta de lei. E como é óbvio, começou por, na sua apresentação, intervenção inicial, dar nota de que efetivamente estamos a falar, por parte da APED, um modelo de negócio, uma estratégia de negócio. Importa aqui também referir, e essa acaba por ser também uma das preocupações, que temos uma diferença entre aquilo que é a realidade do litoral do país, onde também, nomeadamente, as grandes superfícies se concentram. Portanto, temos uma oferta muito superior no litoral face àquilo que são os números do interior. E, portanto, e aquilo que também assistimos é que há uma diferença significativa, em muitos casos, da oferta nestes vossos postos de abastecimento face a outros postos de abastecimento e sem aqui referir algumas das razões porque isso pode acontecer. É importante também, na análise que fazemos deste documento, ele também, quando foi apresentado pelo Governo, é preciso, até aqui na Assembleia da República, não se tratar de um documento fechado e, portanto, pediu a colaboração dos diversos, para além das diversas associações, aqui também no Parlamento, desde a primeira hora foi dito que seria um documento, até atendendo, já se percebeu até ao longo das audiências que realizámos durante a tarde, que há aqui um conjunto de matérias que, de certa forma, dividem, não só as associações, mas, portanto, mesmo dos grupos parlamentares, de que forma é que podemos ultrapassar. Mas, voltando àquilo que era o meu raciocínio inicial, portanto, objetivo aqui, penso que será fundamental, de que forma é que nós podemos também, no interior do país, ou em determinados locais em que não temos essa oferta, podemos encontrar soluções para que o consumidor também disponha dessa oferta. Isto, como é óbvio, e a questão que coloquei há pouco à DECO também foi um bocadinho nesse sentido, se será através, ou junto também das autarquias locais que licenciam estes equipamentos, que forma é que podemos também que quem faz o investimento possa ter aqui um atrativo para investir e licenciar e colocar em funcionamento um posto de combustível, postos de combustível no interior do país. E, portanto, esta é uma situação, e também gostaria de saber a vossa opinião, da parte dos vossos associados, de quem representam, se há uma vontade nesse sentido. Como é óbvio, também não defendo aqui um modelo em que sejam só as grandes superfícies, como é óbvio, a dinamizar este mercado. A minha ideia de mercado é bastante mais abrangente e, portanto, aqui temos que criar as condições. Depois, portanto, esta seria uma questão do ponto de vista ao nível do licenciamento, disse-me em relação às taxas. Também é importante saber se o licenciamento, ou se a experiência que tem, se há muitos constrangimentos ao nível do licenciamento e, nomeadamente, de que tipo de constrangimento. Depois há a questão também dos combustíveis, da transparência para o consumidor. E aqui a pergunta que coloco é, está nesta proposta de lei, ao nível de a indicação, no artigo 4º, se não estou em erro, já andámos aqui com os artigos para trás, informação aos consumidores, artigo 5º, mais concreto, se esta redação, no vosso entender, é suficiente, se deveria ser aqui acrescentada uma informação adicional, ou seja, termos uma percepção de efetivamente de que produtos, dizia-nos o DECA há pouco, com estudos realizados que demonstrassem que efetivamente os aditivos têm ou poderão introduzir um desempenho efetivo no funcionamento dos veículos. Se esta aquilo que está, portanto, isto seria uma informação adicional, mas se aquela informação que consta aqui no artigo 5º, se é fácil de implementar, isto também é importante, que às vezes podemos colocar aqui alguma coisa que na prática tem algumas dificuldades, evidentemente não me parece que assim seja, mas de qualquer forma é importante colocar esta questão. E, portanto, em traços gerais, falou na questão de baixar os impostos, nós sabemos que os impostos nos combustíveis são elevados, mas se baixássemos os impostos, a diferença manter-se-á mesma, portanto, aqui continuaríamos a ter uma diferença entre os produtos, os chamados produtos simples e os aditivados, portanto, aqui continuaríamos a ter, portanto, baixávamos sim o valor, mas continuávamos a ter aqui uma diferença entre uns e outros. E é importante também, porque, nomeadamente, a ANAREC fala que há aqui uma concorrência desleal da vossa parte, e, portanto, era importante também perceber o que tem a dizer sobre isto, e se eventualmente tiverem mais alguma sugestão que possam trazer a este grupo de trabalho, para que aquilo que resulta desta proposta e aquilo que nós poderemos eventualmente apresentar de alterações à mesma possa ser o mais fundamentada possível. Muito obrigado.
Obrigado. E agora, se me permitem, em nome do Partido Socialista, embora esteja a presidir, não está cá a minha colega, Gostava de lhes colocar algumas questões. Primeiro, agradecer a vossa presença e os contributos que nos quiserem dar. Bom, na nossa perspectiva, digamos, o problema nós não o colocamos ao nível dos aditivos. Não estou suficientemente seguro se a diferenciação de preço tem a ver com os aditivos ou não. Ou melhor, estou mais inclinado para que não o tenha e creio que estamos aqui perante um problema que é um problema típico entre as marcas e os produtos, agora neste caso não quero chamar de marcas da distribuição, mas chamemos-lhe erradamente marca branca, falarmos noutro tipo de produtos. E, portanto, do que estamos aqui a falar é a possibilidade do consumidor ter acesso, a um produto que, pelo modelo de negócio, pode ser mais barato. E é por isso que aponho, e ainda bem que fez essa restrição, e disse-lhe logo que estávamos aqui a falar em tipo low cost, mas era por simplificação do título, do diploma, que é bastante extenso, embora o low cost tenha a ver com o modelo de negócio, e por isso é que eu digo que os aditivos, não sei se são os aditivos que fazem a diferenciação de preço, se os aditivos não são mais uma estratégia comercial ou eventualmente, algo que os processos que as diferentes marcas queiram ter para se diferenciar. Porque nem todas utilizam o mesmo mix de aditivos, enfim, e portanto cada uma fará o mix que entenda. Mas o problema que se nos coloca é um problema de, e este é o problema de fundo, há zonas do país e zonas que têm acesso a produtos de preço bastante baixo para um produto que é sensível e há sítios que não o têm. E, portanto, entendeu o Governo fazer o diploma que fez e que temos aqui presente e o qual nós temos que apreciar. Mas, primeiro que tudo, eu gostaria de conhecer melhor a realidade do setor. Vamos lá ver. Esteve aqui já connosco a Petro, que nos deu uma caracterização do que é a posição da grande distribuição, e eu gostaria, os valores que a DECO também nos dá, é que temos 32% das vendas e 8% de postos. Eu queria só perceber se a APED nos está a dar valores dos seus sócios, porque eu tenho conhecimento que pelo menos há um não sócio que tem uma rede, de comercialização também de combustíveis. Não sei se já está englobado nesse valor ou se está fora. Segundo, também gostava de saber se nesse valor está a venda indireta. Eu tenho conhecimento que há empresas da distribuição moderna que dão senhas para compra de combustíveis em estações que não são as de, claro, por não ter, não são da sua rede, porque não têm, mas de qualquer modo, há aqui uma indução de vendas em resultado da comercialização de produtos e, portanto, não sei se estão aqui. Quero eu dizer que a cota, neste momento, que nos é dada e que nos foi dada há dias pela Petro e que agora a DECO nos veio também confirmar, é que a distribuição moderna tem hoje 32% das vendas e com 8% dos postos. Os 8% dos postos creio que estão exatos porque a Petro nos deu um a um essa distribuição. Agora, quanto às vendas, é que é mais difícil. Eu não sei se os valores que nos estão a dar, tinha falado em 27,5%, resulta só dos seus associados ou, eventualmente, daqueles que eu suponho que há duas cadeias que não fazem parte, ou pelo menos suponho eu que não fazem, ainda não fazem parte da APED e que têm rede de comercialização. Bom, quanto à questão da concorrência, nós somos todos favoráveis à concorrência desde que não nos toque muito. E, portanto, a questão que se coloca foi que a ANAREC vem dizer que o vosso negócio não é o negócio da venda de combustíveis, que isso faz-lhes baixar as margens, o que é natural. Mas a questão que eu gostaria de colocar é, e saber que a APED deu um grande contributo para este tipo de discussão ao lançar uma rede que permite que hoje possamos estar aqui a falar neste tipo de comercialização, é saber... A APED, portanto, nunca teve dificuldades de acesso ao mercado, portanto, para a compra dos seus, porque o que nos está a ser dito aqui é que uma rede, um posto isolado, independente, não tem fornecedor de combustível. E, portanto, digamos que é uma situação do mercado não ser totalmente aberto, porque tem para a grande distribuição, mas não tem, eventualmente, para quem se quiser disponibilizar. Dado que este tipo de mercado está muito verticalizado, em que a Galp tem um poderio muito significativo, desde a captação e, portanto, desde a captação do crudo até ao retalho, ela tem toda a cadeia, mas que a refinação traz algumas dificuldades ao nível da venda e, portanto, que é aí o primeiro estrangulamento. Eu só queria perguntar se a APED, ou pelo menos a APED não, as empresas que a APED sabe que tem este, da rede, a rede comercializam estes produtos, tem uma rede própria, se tem tido alguma dificuldade, digamos, na sua comercialização, na sua aquisição destes produtos para podê-los disponibilizar, utilizando depois o modelo de negócio que cada empresa entende melhor. É que este é um ponto central, é que este diploma tem esta dificuldade, que é dizer quais são aqueles que têm que ter, portanto, em função do número de bombas, mas, e também da sua localização geográfica, mas não tem outra coisa, que é aqueles que querem, mas que não reúnem as condições mínimas, não ter a possibilidade, porque estamos perante um negócio que não tem fornecedor. Se porventura é isto que acontece, quer dizer, eu tenho, sou um operador isolado e não tenho ninguém que me venda, digamos, este mercado não é concorrencial, digamos, este mercado tem que... Eu venda este tipo de produto que é não aditivado. Portanto, o que nos foi dito aqui, pela ANAREC, que, como sabem, é uma associação que reúne os pequenos, mais ou menos os pequenos operadores deste tipo de retalho, foi-nos dito que eles querem comercializar este produto, até acham que não têm que fazer grandes investimentos porque têm um depósito que é pouco utilizado, que é de categoria mais elevada e que, portanto, em determinadas zonas, dada a situação de preço, praticamente toda a gente quer gasolina normal de 95 e com pouca venda da 98, dizem eles, eu estaria na disposição de substituir o depósito de 98 por, eventualmente, digamos, uma não aditivada, mas não tenho ninguém que me forneça. E, portanto, é esta concepção que eu estava a falar, de concorrência e da transparência do próprio mercado, porque temos aqui um estrangulamento, digamos. O mercado não é livre quando, digamos, o fornecedor, e o vosso setor conhece-o perfeitamente, porque essa é também uma discussão dentro do próprio setor, que quando não há fornecedor, digamos, esta situação se complica. E era esta questão que vos queria dizer, como é que é a vossa realidade relativamente a esta questão. Doutora Ana, podem gerir agora a vossa resposta relativamente às questões.
Muito obrigada. É só para dizer que eu fazia aqui um conjunto de respostas às perguntas que colocaram e depois para duas outras questões mais técnicas e a pedir ali o apoio do Sr. Engenheiro Miguel Costa. Ó, Sr. Deputado, a questão é que como é que se concretiza a transparência? Vou-lhe dar um caso muito simples. É assim, nós não achamos que em cada manga de venda de combustível e de abastecimento de um automóvel deve estar colado lá um autocolante gigantesco a dizer qual é toda a composição do combustível que está a sair daquela mangueira. Isso não é transparente. Está lá a informação toda. Está lá tudo aquilo que é possível pôr para identificar e caracterizar aquele tipo de produto, mas o consumidor fica na mesma. Não percebeu nada daquilo e muito menos percebe se aquela lista que está ali de componentes do produto, o que é que ela difere da outra lista da mangueira que está ao lado e que tem um combustível premium. Portanto, isto não é transparência, isto é faz de conta que temos transparência. E nesse ponto, o que nós gostávamos de ver acontecer é que nós pudéssemos encontrar designações simplificadas para que as pessoas, quando chegassem aos postos de combustíveis, sejam eles de cadeias com o negócio verticalizado, como referiu o Sr. Deputado, sejam de propriedade de operadores da distribuição moderna, sejam até a propriedade dos independentes, possam perceber o que é que estão a comprar e perceber a comparabilidade do produto que estão a comprar, porque o produto é semelhante se for vendido por um independente, se for vendido por uma empresa da distribuição ou se for vendido por um grande operador do setor, do setor petrolífero. O produto é igual. O que faz variar o preço é o modelo de negócio e é como se organiza aquela cadeia de valor até chegar ao consumidor. E, portanto, quando nós pedimos transparência é que se identifique claramente combustível simples, combustível aditivado, mas que não se elabore excessivamente, porque senão nós estamos numa situação de falta de transparência em que confunde o consumidor. E digo isto, Sr. Deputado, porque nós na APED, que representamos o setor alimentar e não alimentar do retalho moderno em Portugal, temos sido confrontados em muitas outras associações, em outras ocasiões, em que tanta transparência, por exemplo, na questão da rotulagem dos alimentos, tanta transparência é pedida, tanta informação ao consumidor é pedida e tanta informação detalhada nos é exigida que se colhe nos rótulos dos produtos, que no final do dia o consumidor não percebeu nada, porque, olha, qualquer dia tem que ir ao supermercado com uma lupa para ler os rótulos, porque nem se consegue ler. E, portanto, eu queria fazer este ponto aqui de atenção ao que é transparência e atenção ao que é clareza da informação que se está efetivamente a dar ao consumidor. Eu percebo que a alguns não interessa, mas interessava sobretudo ao consumidor. Eu queria também dizer-lhe que percebo a questão colocada pelos retalhistas independentes, que nos fazem uma acusação histórica de concorrência desleal. Voltando a um ponto que eu referi na minha intervenção inicial, eu queria dizer que nós temos em Portugal cerca de... Eu tenho aqui o número exato, mas não vale a pena perdermos tempo. Nós temos cerca de 1.800 postos de abastecimento em Portugal. 250 destes postos de abastecimento são operados por empresas da distribuição e cerca de 50 são os operadores independentes. Que se colocam nessa falsa acusação, porque ela é falsa, de concorrência desleal que o setor lhe faz. Não, o setor não lhes faz concorrência desleal. O setor simplesmente organizou-se de forma a disponibilizar aquele produto, como faz em muitos outros produtos. Também fazemos isso na saúde, também fazemos isso nos bens não alimentares, também fazemos isso nos artigos desportivos. Nós adaptamos um modelo que cria uma proposta de valor que é bem aceito pelo consumidor. E isto, Sr. Deputado, não é nem em Portugal, nem em lado nenhum do mundo, concorrência desleal, e muito menos está provado que haja essa concorrência desleal. Aliás, aproveito a ocasião para partilhar aqui com o grupo de trabalho que a ANAREC, nós já estamos, enfim, habituados, sistematicamente recorre a essa acusação de concorrência desleal. Aliás, teve na origem, enfim, umas campanhas desagradáveis que tiveram lugar aqui há uns anos atrás, que foram obrigados a retratar-se, porque, de facto, tiveram que vir a reconhecer que os combustíveis vendidos nos postos da distribuição não tinham não traziam nenhum problema para o regular funcionamento dos equipamentos dos carros, nem faziam mal nenhum aos automóveis. Portanto, a acusação de concorrência desleal é fácil, é uma acusação fácil e é mais difícil demonstrá-la. E, portanto, destaca a autoridade da concorrência que temos em Portugal para vir investigar e dizer se há ou se não há concorrência desleal. Aliás, nós tivemos aqui, até preparar esta audiência, tivemos aqui a ver a última informação, o último parecer publicado pela autoridade da concorrência, que a Comissão conhece bem, que é 17 de junho, não encontra aqui nenhum indício de que haja concorrência desleal, a não ser que há concorrência que nós somos, enfim, talvez do setor dos mais concorrenciais que há em Portugal, e também neste segmento defendemos uma concorrência, mas se é transparente. E, portanto, essa acusação, enfim, é recorrente, está por provar. Entrando agora nas questões colocadas pelo Sr. Deputado do PP, como é que podemos encontrar aqui formas de, enfim, de equilibrar a oferta no país e não concentrar excessivamente no litoral e termos em conta regiões menos favorecidas do país e que, portanto, não têm acesso tão fácil a este tipo de produtos? Eu queria lhe dizer uma coisa ao Sr. Deputado, o país é o que é e a concentração de população no litoral é um problema histórico que nós temos em Portugal, é da natureza, da demografia do nosso país e, portanto, eu nunca me esqueço dois princípios muito importantes que orientam o comércio, é que onde há comércio há vida e onde há vida há comércio, porque o comércio vai sempre ter com as pessoas ao sítio onde elas estão. Infelizmente, e digo isto com pena, não só como diretora-geral da APET, mas como cidadã, tenho pena de virmos a observar uma desertificação destas regiões mais interiores, com de facto uma desvantagem grande para quem lá fica a viver em condições que reconhecemos que são condições mais difíceis de vida. Eu queria também dizer-lhe que a nossa expectativa é que o comércio vá acompanhando também a evolução das características demográficas da população em Portugal. E queria dar-lhe um exemplo muito concreto para não ficarem só palavras no ar. A distribuição em Portugal fez um caminho, enfim, que povoou o país com a sua rede de lojas, de grande, média e pequena dimensão. Estamos, a capilaridade da rede é enorme, o país está praticamente coberto, portanto não se vai crescer muito mais em termos de lojas e de parque de lojas. Ele, enfim, pode-se admitir que haja aqui uma mudança de uma esquina para a outra ou de um sítio para o outro, mas o parque está constituído. E o que nós temos vindo a detectar também nos barómetros que publicamos na associação é que o comércio, sobretudo o comércio alimentar, ele tem vindo a evoluir de uma maneira completamente diferente daquilo que evoluiu até agora, que é a evolução no pequeno formato. E porquê é que ele evolui no pequeno formato e nós vemos já insígnias que operam grandes formatos a começarem a operar pequenos formatos? Porque são saberes e são técnicas completamente diferentes. Mas nós vemos esta evolução porque isto chama-se o comércio de proximidade e temos outra vez o comércio a ter com as pessoas que deixaram de ter tanta mobilidade para se deslocarem aos grandes centros. E eu acredito que com a evolução que nós estamos a sentir, que é uma evolução bastante, bastante rápida, aquilo que lhe disse agora aconteceu nos últimos 3, 4 anos, foi de repente que o comércio começou a ir com lojas pequeninas para dentro do meio das populações, para ir atender a necessidades de pessoas que já não se podem deslocar. É a minha expectativa que isso possa vir a acontecer, não só com o alimentar, mas também com outros formatos. Nós operamos uma data de áreas, somos representantes de empresas que vendem, enfim, se quiserem, de quase tudo que é possível vender em Portugal e, portanto, acreditamos que isso possa acontecer. Mas se não houver clientes, se não houver quem compre, Sr. Deputado, nós temos alguma dificuldade em assumir aqui perante este grupo de trabalho, com toda a honestidade intelectual que lhes devemos, de dizer que vamos lá com os nossos associados incentivá-los a criar lá postos de combustíveis se não houver uma massa crítica de clientes. Já a questão diferente é as autarquias e o sistema de taxas para a abertura desses novos postos ser completamente revisto e ser revisto todo o processo burocrático de licenciamento que captura muitas vezes e que impede que a iniciativa privada haja e que invista naquele local, porque isto vai tornar muito onerosa a operação naquele lugar e torna onerosa a prazo e economicamente não é sustentável. E, portanto, nós queremos acreditar...
Sr. Presidente, sobre isto posso pedir um esclarecimento?
Sim, sim.
Porque penso que foi a primeira associação que fez a audição connosco, falou precisamente sobre o licenciamento por parte das autarquias. Uhum. Estava inclusivamente contra o facto de serem as autarquias a fazer o licenciamento, que os técnicos a maior parte das vezes seriam pouco qualificados para o efeito, quando era a Direção-Geral de Energia que fazia esse tipo de licenciamento, haveria um outro conhecimento base desses processos. Queria saber se já agora a vossa opinião sobre isso também.
Mas, deputada, a nossa posição é muito simples. É assim, nós achamos inadmissível que se cobre uma taxa de licenciamento pelo valor que está a ser cobrado. Neste momento temos conhecimento que a taxa mais elevada que está a ser pedida para abrir um posto novo são 500 mil euros. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. E o segundo comentário alinha com aquilo que há uma posição que o setor defende, não só para a área dos combustíveis, mas defende genericamente uma simplificação administrativa do país e que haja não uma concentração de competências. Nós não queremos entrar na discussão se quem licencia tem que estar na delegação regional ou se tem que estar no terreiro do Paço. Essa discussão não nos cabe. O que nós esperamos e a nossa expectativa como agentes económicos é que os processos de licenciamento possam ser simplificados de modo a que se elimine burocracia custosa a todos, porque ela custa aos cidadãos, custa aos Estado, custa-nos a nós pagadores de impostos e custa aos agentes económicos. Portanto, o processo em si devia ser simplificado, devia ser desburocratizado e devia ser razoável, porque não é razoável aquilo que se está a pedir e só grandes empresas, e aí percebemos porque é que só grandes empresas é que têm capacidade para fazer este, que é uma parte, uma pequena parte do investimento. E, portanto, só para terminar o ponto relativamente à questão do interior, queria-lhe dizer que é difícil termos aqui um racional económico que nos permita garantir que evoluiremos para aí. Acreditamos que há de haver aí caminho para fazer e há de haver outros agentes económicos na cadeia que o possam fazer. Indiretamente à questão do artigo 5º que nos colocou, da informação aos consumidores, eu penso que a redação do diploma no artigo 5º tem também a ver, e fazia aqui uma remissão para o artigo 2º, onde se faz, enfim, nas definições, a caracterização e a identificação daquilo que são o tipo de combustíveis que comercializamos. Nós gostávamos que o legislador fizesse aqui um esforço de transparência que depois pudesse ser transposta para o consumidor. Porque se nós temos definições muito complexas e muito difíceis de entender, o consumidor também nunca as vai entender, porque nunca vai ser possível passarmos para o consumidor uma ideia de clareza. Menos categorias, é simples, é importante que as pessoas percebam que se forem comprar à insígnia A ou à marca B, eles já possam escolher, umas vezes compram por conveniência, outras vezes compram porque têm um cartão de pontos, outras vezes compram porque vão comprar pão e não sei o quê na bomba de gasolina e vão comprar mais cigarros, mais isto e mais aquilo e preferem abastecer ali. Mas nós temos é que construir o nosso negócio à medida da população que nós estamos a servir ali dos consumidores. Portanto, nós gostávamos que se fosse aprofundado este esforço de clareza que aqui reconhecemos que existe neste diploma para que se saber o que se estava a comprar. E isto remete-me em relação à questão da ANAREC, que também aqui colocou, já tive a ocasião de responder. Eu só queria dizer uma coisa em relação à ANAREC que me parece muito interessante. É assim, é um clássico nós vermos, enfim, os agentes económicos de menor dimensão e que estão menos organizados a bramirem contra os médios e de grande dimensão, dizendo-lhes que lhe fazem concorrência desleal. E eu, para mim, ser deputado é um clássico. Levo com essa acusação, se não é dia sim, dia não, é quase. E, portanto, o que eu lhe queria aqui dizer, e o Sr. Deputado Serrasqueiro está-se a rir, porque ele sabe muito bem aquilo a que eu me estou a referir. E o que eu lhe posso dizer, até porque nós temos já casos em Portugal muito expressivos e de grande sucesso, em que as coisas correram muito bem, é que quando nós temos agentes económicos de pequena dimensão, mas que se conseguem organizar para poderem construir uma cadeia de valor mais competitiva, eles têm sucesso, Sr. Deputado. Eles têm sucesso. E nós, em Portugal, já tivemos muitas áreas que evoluíram muito bem nesse sentido. E como a APED representa empresas do setor alimentar e não alimentar, eu queria lhe dar dois exemplos, um do alimentar e outro do não alimentar. Queria dizer que, em Portugal, o setor das hortofrutícolas organizou-se, organizou a produção, juntaram-se e conseguem ter estruturas de comercialização do seu produto muito ágeis e competitivas com os grandes fornecedores. Excelente. Para a distribuição, o que nós queremos é fornecedores que nos coloquem lá os produtos de uma forma eficiente para os repassar para o consumidor. E na área não alimentar, também lhe queria dar vários exemplos do sucesso que temos, em que, por exemplo, na área do mobiliário, temos investimento estrangeiro, não só cá em Portugal, que veio substituir pequenas produções locais que havia, mas temos também uma integração dessas pequenas produções em fábricas melhores e mais bem organizadas. E nos combustíveis é a mesma coisa. É assim, os retalhistas independentes, que escolhem ser independentes, têm que encontrar uma forma de organizarem a sua atividade que os torne competitivos, porque senão o que vai acontecer é que a lei da oferta e da procura e a forma como o mercado acaba por funcionar vai-lhes criar ainda mais limitações. E, em vez de se fazer acusações de concorrência desleal, talvez fosse melhor olharem para o negócio e verem como é que se podiam organizar. Isso leva-me ali à questão colocada pelo Sr. Deputado do Ferrasqueira, aliás, que é a questão desta cadeia de valor, que é muito importante. E depois pedi ali ajuda ao Engenheiro Miguel Costa. O Sr. Deputado, é assim, o combustível, os pequenos não têm onde comprar combustível, os operadores independentes dizem que não conseguem comprar combustível. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira, porque eles vão comprar provavelmente a muitos sítios onde também a distribuição vai comprar e onde outros agentes também vão comprar. Isso está por provar. Acredito que eles tenham mais dificuldade em negociar condições, porque estamos a falar de quantidades mais pequenas e provavelmente, em algumas situações, até com custos de transporte superiores por causa da questão do critério da localização. Temos que ser razoáveis e reconhecer que existem esses problemas. Mas isso tem a ver com a forma como as cadeias de valor se organizam. E se essa cadeia de valor não está organizada dessa forma, eu não tenho evidências nem provas de que haja um estrangulamento anticoncorrencial por parte de quem fornece esse produto, nem ao setor da distribuição, nem aos operadores independentes que nós sabemos que existem no mercado, porque a verdade é que eles ainda têm a porta aberta e continuam a vender combustíveis, e portanto não conheço com detalhe esse estrangulamento concorrencial, mas parece-me que essa afirmação é uma afirmação que careceria de ser mais bem evidenciada. E era agora que eu pedia aqui ao engenheiro Miguel Costa para falar um bocadinho sobre aquela questão levantada pelo Sr. Deputado Fernando Serrascar, que tem a ver com diferença de preço não corresponde à diferença de aditivos, e depois eu finalizava com os dados dos valores de mercado, respondendo também à questão colocada pelo Sr. Deputado.
Deputado, de facto é recorrente esta questão com a NAREC. Nós vendemos com muita honra aquilo que se denomina produtos simples. Temos muita honra. Todas as insígnias da distribuição é venda. E temos muita honra em dizê-lo e assumi-lo perante os nossos clientes. Não temos vergonha nenhuma. Simples, o mais simples possível. Os outros também o fazem, mas disfarçam. Dizem que vendem com aditivos e quando se pergunta que aditivo é, nunca temos respostas. Lembro de ter estado aqui numa reunião há cerca de 4 anos que foi exatamente a mesma discussão. A NAREC vende. Os seus associados vendem exatamente os mesmos combustíveis que nós vendemos. Compram aos mesmos fornecedores que nós compramos. Não há qualquer dificuldade na compra. Basta ter capacidade financeira para o fazer. Não se pode pedir a um fornecedor que vende volumes significativos que não peça garantias bancárias, etc., garantias de pagamento. É isso que eles fazem. Não vamos confundir isso com não tenho acesso a fornecimentos. Toda a gente tem acesso. Eu conheço muitos independentes, gente de trabalho, gente séria, gente que não tem este tipo de argumento, que sabe perfeitamente que o combustível que eles vendem é exatamente o mesmo combustível que nós vendemos, como é exatamente o mesmo tipo de combustível que as companhias petrolíferas vendem nos seus postos. Não confundir com aquele combustível que assumidamente é premium e que tem marcas premium. Todas as companhias petrolíferas têm um gasóleo premium que eles assumem, é mais caro, quem quiser compra, quem... O outro é igual ao nosso. É igual ao dos independentes. Dizer uma barbaridade, como eles ainda... Eu espantou-me como é que depois eles se terem retratado connosco, depois de um processo que a APED teve que meter à NAREC. Ainda tem a desvergonha de vir aqui dizer que também querem ter acesso a esse produto simples, como se o produto simples fosse um produto fabricado para os hipermercados e que as petrolíferas tivessem ali um reservatório especial de produto simples, mais barato, que só vendesse aos hipermercados. Quer dizer, pensar que isto é possível, então, ou enlouqueceram, ou devem pensar que todos nós enlouquecemos, porque ninguém acredita numa coisa dessas. A companhia tem o mesmo reservatório com gás óleo que vende ao cliente A, B e C, independentemente de ser um hipermercado ou de ser um independente, tenha um posto só no interior do país. É igual. Claro que o preço não é o mesmo. Não é a mesma coisa negociar 100 milhões de euros por ano de fornecimento ou 1 milhão de euros por ano de fornecimento. Claro que não é. Em qualquer produto há diferenças. Mas estamos a falar de diferenças de 1 cêntimo por litro, 1 cêntimo e meio no máximo. E nós temos diferenças de preço de 11 e 12 cêntimos. E, portanto, é disso que estamos a falar. Naturalmente, quando alguém compra um produto em grandes quantidades, tem melhores condições, em termos de preço, do que outro que compra em quantidades muito inferiores. Também tem que prestar garantias superiores, também tem que pagar esses produtos, também tem que ter uma organização para os receber. Mas, naturalmente, tem uma pequena vantagem no preço, mas a vantagem é 1 cêntimo, no máximo 2 cêntimos por litro. E aqui falam, eles falam como se houvesse um produto de 10 cêntimos por litro mais barato, é que nós também queremos ter acesso que os malandros das petrolíferas só vendem aos hipermercados. Vejam lá, aqui uma cabala, portanto, entre as petrolíferas e os hipermercados, que estamos a fazer nós concorrência desleal, e as petrolíferas também, eventualmente.
Portanto, não é nada disso que se passa. É exatamente o modelo de negócio que estamos a falar. O modelo de negócio é, nós vendemos o mesmo produto que os outros vendem, vendemos mais barato, temos um modelo de negócio mais eficaz e organizado de uma certa forma, e os outros têm outras formas de organizar, e não criticamos. Cada um tem o seu modelo de negócio. Quem quiser vai a um restaurante mais barato com excelente comida, quem quiser vai a um restaurante mais caro com outro serviço e com a mesma comida. Mas escolhem, o cliente escolhe. Achamos fundamental clarificar essa questão do produto simples, porque todo o produto que é vendido é simples. Se alguém diz que vende um produto aditivado, então achamos que deve dizer, tem todo o direito de o vender, aditivado. E, por absurdo, existe no país hoje uma situação em que alguém que vende um produto aditivado, que ainda é mais barato, e faz publicidade disso, do que o produto simples. Ou seja, há um gasóleo simples, vendido a um determinado preço, e depois vende no mesmo posto um gasóleo aditivado, especial, mais barato. Bem, então entramos no absurdo de... É confundir o cliente completamente. Um produto aditivado, claro que tem que ser mais caro. Vejamos, o produto simples já é aditivado. Tem aditivos que são obrigatórios. A Direção-Geral de Energia regulamenta essa matéria e toda a gente tem que cumprir. E as petrolíferas que vendem o produto certamente cumprem e cumprem com essas regras. Mas pode-se pôr mais aditivos ainda, porque os simples também são aditivados, mas têm só alguns aditivos. Pode-se pôr mais aditivos. Mas quem quiser vender com mais aditivos tem todo o direito de o fazer. Em nossa opinião, deve então dizer, ok, eu tenho este produto aditivado, que vende mais caro, mas tenho o aditivo A, B ou C, que faz não sei o que ao motor, é melhor ao motor. Portanto, quem quiser verificar isso, verifica. Quem não quiser, não verifica. Agora, cairmos naquela conversa que os produtos hipermercados são simples, chegar ao absurdo de acreditar naquilo que a ANAREC diz, que é, nós temos um produto simples, que é vendido a nós especialmente pelas petrolíferas, porque somos hipermercados e temos um poder especial, de os obrigar a fabricar um produto simples só para nós, que nem eles vendem nas gasolineiras deles. Isto não é verdade. Toda a gente vende aquele produto e há quem venda também produto aditivado. Tão simples como isto. Portanto, a questão da diferença de preços tem só a ver com o modelo de negócio. Há quem trabalhe com margens de 10%, há quem trabalhe com margens de 4%. É só isto.
Bem, se o Sr. Deputado ainda me permitisse só acrescentar aqui um ponto relativamente às cotas de mercado e aos valores que foram referidos. A DEC terá referido que nós teríamos uma cota de mercado à roda dos 32%. Não sei qual é o período temporal a que se refere, mas pode estar certa porque até o final do ano passado teríamos 32%. A cota que eu lhe trago é a medida no último trimestre, é a última medição que nós temos, é de junho de 2014. Eu tenho muito gosto em fornecer ao grupo de trabalho... Era isso que eu lhe ia dizer. Tenho muito gosto em fornecer esta informação ao grupo de trabalho, até porque a informação não é da APED, a informação compra uma empresa de estudos de mercado, que é a Kantar, que tem um painel de combustíveis, e, portanto, é uma informação de terceiros que nós compramos, acedemos, não somos nós que construímos estes indicadores, e tem sim, Sr. Deputado, como lhe ia dizendo, o grupo que é aqui representado por comercializadores da distribuição alimentar de combustíveis a retalho é composto pelo Grupo Auchan, pelos Mosqueteiros, pelo Pingo Doce e pelo Leclerc, e tem a cota de cada um destes operadores aqui. Este meu papel já está aqui, eram as minhas notas aqui para a audiência, mas eu forneço o quadro, não tenho problema nenhum, por uma questão de transparência, enviamos com certeza, não tenho problema nenhum.
Há pouco mencionou que haveria um articulado no decreto-lei que poderia ter outra clareza de interpretação. Sim. Se quiser fazer uma sugestão para
muito
isso,
bem.
Nós agradecemos
senhora,
imenso.
Sim, senhora.
Facilita os nossos trabalhos. Depois, em termos de redação final na especialidade, onde formos a apresentar também as nossas propostas e a condicionar tudo aquilo que depois são os pontos e as vírgulas finais, acho que seria... Agradecemos imenso.
Já temos muito gosto em dar esse contributo, mas acho que ficou aqui muito bem expresso. Que de facto os combustíveis que são vendidos na maior parte dos postos de gasolina são combustíveis simples, não é preciso um decreto-lei para ir lá vender esse tipo de combustíveis, eles já lá estão à venda. Nós temos um problema de transparência e temos um problema de informação clara ao consumidor, e depois temos um modelo de negócio que determina a proposta de valor. E queria dizer também mais uma outra coisa, que é o seguinte: Quando nós criamos propostas de valor ao consumidor e colocamos os produtos no mercado, repare, os meus associados que vendem combustíveis a retalho não fazem megas campanhas de publicidade, não têm bombas com imensas áreas para fazer isto e aquilo, não têm as pessoas com fatos que mudam e fazem isto e fazem mais aquilo. Há um investimento enorme nesse tipo de custos para criar um serviço ao cliente também muito associado a um brand value, a um valor de marca. E, portanto, quando o consumidor muitas vezes está a comprar o mesmo combustível, que é exatamente igual, ele compra com um brand value que atribui a qualquer um destes que aqui está, ou chamamos, Coteiros, Pingo Doce, Leclerc, e, portanto, sente e percebe aquele valor e percebe porque é que aquele valor é assim. Quando vai comprar a um outro retalhista de combustível, também é atraído pela marca. E, portanto, tudo isso faz parte de um jogo concorrencial de oferta ao consumidor. Como dizia o engenheiro Miguel, assim, nós não temos problema nenhum em dizer que vendemos só uma coisa simples. Isto tem um bom preço, é simples, é perto. Os senhores que fizeram as compras podem comprar aqui e abastecer o seu carro. Os outros também falam simples e claro. É só isso que a APED defende. Eu posso lhe deixar esta aqui, depois mando os seus resultados, mas eu depois mando um quadrinho organizado.
Desculpe, se aqui está incluída a venda indireta, enfim, o que é que eu quero dizer com isto? Como sabe, o Continente e outros, em vez de terem uma rede de distribuição, optaram por utilizar a rede já existente e dar um bónus.
Não está aí esse valor.
E, portanto, esse valor é um valor que é, digamos, é vendido pela rede tradicional, mas que é muito motivado, digamos, pela grande distribuição, que é uma questão que se coloca aqui, qual é o peso que isto... Porque, no fundo, aqui está a rede direta. O Chan, Leclerc, os mosqueteiros, mas há um conjunto de empresas, eu conheço o Continente, e aliás, o Pingo Doce está agora numa situação também já próxima de ter uma rede...
Tem o ACP também, tem esse tipo de coisa. Está para dizer que estão aí... Isso,
sim, mas eu que sou, é o caso da grande distribuição, eu acho que pode ter em número de vendas um valor ainda superior aos 32%, se levarmos em linha de conta, o que significa que, digamos, este tipo de preço mais barato para o consumidor, com origem na distribuição moderna, pode ser superior à venda direta. Eu não sei o peso que terá hoje o Continente, digamos, a motivar compra de combustível. Mas sei que muita gente traz das suas compras algo que só pode utilizar na compra de combustíveis. O que peso é que isso pode ter? E só para vermos, digamos que, eu só queria aqui só ver que esta forma de comercialização, que é aquela que naturalmente é de venda simplificada, teve uma grande adesão em Portugal e, portanto, digamos, a legislação é que, enfim, sem haver legislação. Mas o problema que agora se nos coloca, aqui a nós, é, evidentemente, que o papel da distribuição moderna não é substituir-se neste tipo de produto e, portanto, tem lógicas próprias da sua distribuição ao longo do terreno em função das oportunidades de negócio que tem, mas o grande problema que se nos coloca aqui é como é que nós, com este diploma, conseguimos que outras redes, que não esta, possam aceder a este produto e a esta dificuldade que temos para podermos cobrir, digamos, o país. Porque, não foi aqui falado, eu sou oriundo de uma zona em que as primeiras low costs, entre aspas, que tiveram foi Espanha. E, portanto, era aí que era a principal fonte de fornecimento e que também chegou a ser também da grande distribuição naquela altura, há uns anos. Também era, digamos, a grande concorrência, ou a única grande distribuição, o comércio moderno existente, era o comércio do lado de lá da fronteira, o dos caramelos, e, portanto, era. O problema que se nos está aqui a colocar é que esta legislação pode não fomentar, porque ela está feita, não pode não fomentar o acesso de todos os portugueses, digamos, a um tipo de produto simplificado como é este. Portanto, é esta só a dúvida. Pelo menos a mim me passa é que o diploma, e não, esta pergunta não é para vocês, porque naturalmente não se vai pedir à distribuição que substitua, digamos, na distribuição de retalho de combustíveis, as zonas onde não existe. Agora, o problema é este. Foi-nos dito que há pequenos que estariam disponíveis para vender este produto, mas que ou por estarem integrados num regime contratual com as marcas e, portanto, que os inibe de poderem ter acesso a esse produto. Ou, eventualmente, como aqui nos foi dito pela ANAREC, não haver um fornecedor que lhes forneça esse produto, não poderem ter acesso, porque este diploma, como sabem, tem uma imposição em função de determinadas características, em função da dimensão das bombas, do número de mangueiras e também se na zona, e tem também outra inibição, que é se na zona já existir, digamos, um fornecedor, eventualmente até da distribuição moderna, que provoque uma descida de preços significativa, embora com dificuldades em sabermos como é que se calcula. Mas esta é, não sei se os meus colegas estão de acordo, um problema que temos aqui e que não sabemos bem como é que o diploma o quer resolver. Mas,
doutora, Tato, posso só dizer uma coisa? Esse tipo de produto simples existe em todo lado, toda a gente tem acesso a ele. Pode não ter acesso a umas zonas onde esse produto é mais caro do que noutras zonas. Mas posso lhe garantir que se uma determinada zona do interior, as coisas acontecem, eu duvido que haja alguma cidade onde não haja uma insígnia da distribuição com bombas de gasolina.
Temos aqui
uma cidade do interior.
Temos aqui um mapa
cidade.
Temos por concelho aqui o mapa que nos foi fornecido. Temos aqui na zona da Guarda. Da Guarda até Vila Formoso não há nenhuma...
Guarda, olha, Vila Formoso, até o ano passado toda a gente ia abastecer a Espanha. Esse tinha mais sorte que nós. E continua a ter na gasolina. Tem um preço fantástico. Sim. Na gasolina, que é o preço de Espanha. Os impostos são muito mais baixos e tem um preço. O gasóleo já está mais equilibrado que o nosso. Posso lhe garantir que se houver um ator qualquer da distribuição, outra coisa, e há outros que não são da distribuição, que são independentes, há insígnias independentes, que abram um posto nesses locais, onde que tenha uma dimensão razoável para que haja clientes, e baixa o preço, imediatamente o efeito de concorrência se gera, e coisa, porque o produto é o mesmo, não, eles não vão, o embuste, que é isso que eu lhe chamo da ANAREC, é que não há um produto simplificado, porque é o mesmo, não há um produto simplificado, na verdade.
E muitos
dos sócios dele, perdão...
Eu já assisti à operação, portanto, ali em Leça de Matosinho, junto à Lota, já estive a assistir exatamente a como é que se enche um...
A descarga.
Assim, já assisti
a
essa cena.
Se me permite, não me cabe a mim fazer aqui a defesa da ANAREC, como é óbvio, mas também só para dar nota que a Petro, na Audi da Universidade que realizou, também deu a entender, portanto, que há uma diferença nos combustíveis e que, atendendo a questões até contratuais, que não prescindem de vender determinados produtos para um combustível simples. Portanto, a partir do momento que dizem isto, dão...
Sr. Deputado, mais uma razão para clarificar tudo isso.
Exatamente, eu concordo. É só para deixar aqui que não foi só a...
Se calhar temos que ouvir a Galp para saber...
Eu queria dizer ao Sr. Deputado uma coisa, só para fazermos aqui uma clarificação e transparência, que é que nós pedimos. É que muitos dos associados da APETRO são os fornecedores, os meus associados desse tipo de combustível. Portanto, é assim, eles são os nossos fornecedores. Portanto, vamos lá ver se falamos direitinho para saber de onde é que vêm as coisas. As empresas associadas da Petro, que dizem que nós fazemos uma concorrência que seja desleal no mercado...
Não, a Petro não falou nisso.
Mas o Sr. Deputado referiu também à questão da Petro.
A Petro também ouvimos a Petro.
Eu estava a responder à questão da Petro. Ó Sr. Deputado, são as empresas que são associadas da Petro que vendem os combustíveis aos meus associados.
Sim, mas eles não disseram nunca que não forneciam.
A Petro
diz até o contrário. Eles comprem também este produto, embora considerando que há diferenciação nos produtos. A Petro disse-nos que há uma diferenciação, portanto, nós não queremos vender esse. Opção de marca. Acham que a marca não deve estar associada, mas isso é uma questão do próprio negócio em si, não deve estar associada a algo que eles consideram depreciativo e que pode diminuir o valor da marca. Quer dizer, isto foi o que nos foi dito. Portanto, que é esta opção deles. Eles não querem vender. Evidentemente, nós sabemos o que está por trás disto tudo. Quer dizer, nós aqui, nenhum de nós é ingênuo e, portanto, estamos aqui, estamos só a ouvir para nos informar. E, portanto, depois... para...
Não, mas está a ver.
Mas teremos que ouvir a Galp.
A distribuição não tem petroleiros, não temos poços de petróleo, não se faz uma exploração...
E compra tudo em Portugal, não é?
Compra muita coisa em Portugal.
Não estou a falar de combustíveis.
Tudo cá.
Tudo é comprado. Ao contrário dos independentes, que trazem muito produto de Espanha, sim, em condições muitas vezes estranhas e fiscalmente, enfim, e tecnicamente duvidosas, toda a distribuição, e eu conheço, toda a distribuição compra às grandes empresas petrolíferas, que são quatro, não é? Existem em Portugal. Que é Galp, BP, Repsol e Cepsa. Todos compram. E, portanto, produto vendido por eles, cá em Portugal, fiscalmente pago cá.
Mas compram às quatro ou compram logo à refinaria?
A refinaria pertence.
A refinaria é da Galp. E depois tem ali em Aveiro uma repartição, uma empresa que é repartida entre a Galp e a Cepsa.
Não, só a Galp tem refinarias cá. Não há mais refinarias. Sim, existe só depósito de armazenagem, mas refinarias só há duas, sim, a Galp. Uma em Matosinhos e outra em Sintes.
Sim.
A Galp tem acordos com os seus parceiros da Petro, que lhes permite levantar produto nas refinarias deles em nome dos outros. Por exemplo, a Cepsa, que é um parceiro da Petro, da Galp, pode levantar em Sines produto da Galp, mas depois paga a Galp, claro.
Sim. Não, era só para, digamos, como tinha dito quatro, quer dizer, quatro, resumimos nisto a praticamente a Galp, quer dizer.
Não. Há importações também. Existe uma ou duas instalações em Portugal, sim, que importam um produto, mas depois é vendido cá.
E vai num gasoduto, mas vai numa empresa cuja participação, a Galp tem uma participação também muito significativa. Sim. Pois, isso já é um modelo de negócio, já foi aqui falando. Agradeço então à PED os contributos. Isso. Ok, agradecemos, eu depois farei a distribuição e espero que nos possamos encontrar noutras circunstâncias. Obrigado a todos.